Estamos apresentando Com a Palavra.
São 8 horas e 21 minutos agora em Brasília. Estamos aqui com o nosso programa Com a Palavra. E a Comissão de Seguridade Social e Família debate nesta quinta-feira o não reembolso por parte dos planos de das operadoras de plano de saúde ao Sistema Único de Saúde pelos atendimentos prestados aos clientes dos planos e também a falta de pagamento de multas aplicadas a essas operadoras. De acordo com o deputado João Paulo, Paulo Kleinobin, do PSD de Santa Catarina, que promoveu, fez o requerimento para a realização desse debate. Os dados da Agência Nacional de Saúde, ANS, indicam que os planos de saúde deixaram de pagar 51% do que por lei deveria ser ressarcido ao SUS, uhum, pelo atendimento a esses pacientes. E quem está na linha para falar sobre esse assunto é justamente o deputado João Paulo Kleinobin, ele que é do PSD de Santa Catarina. Deputado João Paulo, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, bom dia a quem nos acompanha hoje pela Rádio Câmara.
Mas é, deputado, 51% dos recursos, quer dizer, quando a questão é, quando um paciente do SUS, aliás, de um plano de saúde atendido na rede pública, caberia à operadora do plano de saúde daquele paciente ressarcir esse recurso ao Sistema Único de Saúde para justamente ser destinado ao paciente carente que não tem o plano de saúde. E, no fim das contas, isso não está acontecendo. Explica para a gente como é que está esse quadro hoje.
É justamente essa a discussão que nós vamos fazer hoje, envolvendo a associação dos operadores de plano de saúde, o Sistema Único de Saúde e também os secretários municipais de saúde. Nós temos um problema no Brasil que desde 98, apesar da legislação prever que os planos de saúde têm que ressarcir ao SUS pelos tratamentos, pelo atendimento que são feitos a seus clientes, como você disse na abertura, pouco menos da metade disso foi de fato cobrado. As operadoras acabam questionando na justiça, elas muitas vezes acabam protelando esse pagamento, e isso onera duplamente a sociedade, onera o cidadão, que muitas vezes paga o plano de saúde com dificuldade, acaba sendo atendido no Sistema Único de Saúde, ou porque sofreu um acidente, ou porque muitas vezes o plano não lhe atendeu de forma adequada, isso impede o SUS de atender muitas vezes aquele que não conseguiu nem pagar o seu plano de saúde. É essa discussão, é como aprimorar esse sistema de cobrança, sistema de acompanhamento e fiscalização que nós queremos debater hoje aqui na Câmara. E tem mais ainda algumas questões a serem discutidas. O próprio valor cobrado, o SUS acaba cobrando os valores pelos seus valores de tabela e muitas vezes pode compensar os próprios as operadoras de plano de saúde. Pagar, ressarcir o SUS muitas vezes é mais barato do que eles atender nos seus custos reais, do ponto de vista de saúde. Existe uma outra discussão, também importante, que é o fato que esse ressarcimento é todo vinculado ao Fundo Nacional de Saúde. Quando, muitas vezes, o atendimento acontece no município, acontece no estado, no hospital lá do interior, que tem enormes dificuldades e que não consegue um ressarcimento adicional, porque esse dinheiro entra dentro do Fundo Nacional de Saúde e não tem nenhuma relação com relação aonde foi feito esse atendimento. Nós também queremos discutir com o próprio Fundo Nacional de Saúde, é uma nova divisão também desses recursos.
Agora, deputado João Paulo, todos os atendimentos prestados aos beneficiários de planos de saúde são passíveis de ressarcimento?
Todo qualquer atendimento, desde os atendimentos ambulatoriais, atendimentos de média e alta complexidade, a legislação prevê que todos os atendimentos são passíveis de atendimento. Segundo dados da própria Agência Nacional de Saúde, o principal, claro, que o grande impacto está nos serviços de média e alta complexidade, que são serviços mais caros. Nós temos boa parte, o principal serviço hoje que é prestado a usuários de planos de saúde pelo SUS são os serviços de hemodiálise, então os serviços mais caros hoje do país, inclusive para o próprio SUS. Então, esse é um serviço, e também depois o tratamento oncológico. Então, essa é a discussão que nós queremos justamente ter, de que forma podemos melhorar esse serviço, de que forma podemos ter um sistema de cobrança mais transparente, mais claro e que consiga, de fato, ressarcir o Sistema Único de Saúde por esses atendimentos e garantir que os planos de saúde prestem o serviço. Eles são importantes. Uhum. Não há dúvida disso, que eles são importantes para a prestação de serviços de saúde para o Brasil como um todo. Mas é preciso que se dê a devida transparência e o devido acompanhamento daquilo que o SUS está fazendo por esses planos.
Pois é, o senhor me dá um dado interessante que eu desconhecia, que as principais são procedimentos de alta complexidade. Porque eu, quando se pensava em atendimento do SUS a pacientes que têm plano de saúde, eu imediatamente pensava no atendimento de urgência e emergência, que seria, né, por exemplo, os casos de acidente, porque a pessoa ela é direcionada, às vezes, pelo próprio SAMU, e etc., vai direto para um hospital público. Então, exatamente, seria esses casos. É, o senhor está dizendo que, na verdade, não é bem assim, né?
Não, o principal serviço é esses serviços como hemodiálise e tratamento oncológico, que muitas vezes os planos acabam negando. São serviços caros, os planos acabam dificultando muitas vezes o acesso e o usuário acaba então entrando dentro do sistema de saúde para buscar o seu atendimento.
Coisa interessante.
Agora, o senhor falou que as operadoras têm recorrido à justiça para não pagar os gastos de clientes em hospitais públicos, né? Agora, os planos de saúde argumentam que a lei de 1998 prevê o reembolso, mas elas argumentam que isso é inconstitucional, já que a saúde deve ser um dever do Estado, né? A Constituição garante o acesso universal ao Sistema Único de Saúde. Qual o caminho, então, deputado João Paulo, para evitar essa judicialização dos ressarcimentos?
Apesar das empresas muitas vezes recorrerem, elas acabam protelando o pagamento, mas a jurisprudência, em geral, não tem sido favorável às operadoras de plano de saúde. O argumento de que o serviço é universal e, portanto, todos devem ser atendidos, não pode prosperar, porque senão nós temos, então, que impedir as operadoras de vender plano de saúde no Brasil. Né? Ou seja, se esse argumento é válido, então se o serviço funcionasse universal para todos com qualidade, nós iríamos proibir as operadoras de vender plano de saúde no Brasil. Quer dizer, o que elas estão querendo dizer é que elas podem cobrar do cidadão pela expectativa de um serviço e depois alegar que o Estado tem que prover serviço. Bom, se o Estado prove o serviço, então elas não estariam proibidas de vender plano de saúde no Brasil. Acho que esse argumento demonstra realmente, acho que, a falta de entendimento do que é a prestação de serviço complementar conforme a Constituição prevê, né, que o sistema de saúde tem um serviço público e pode ser prestado de forma complementar pela iniciativa privada.
Até porque muitos dos hospitais que prestam serviço para as operadoras também prestam serviço ao SUS, né? Há que se pensar nesse sentido. Agora, deputado, o senhor falou a respeito da tabela SUS, que é utilizada justamente para fazer essa remuneração. Quer dizer, e aí ela é aquela famosa faca de dois gumes, porque funciona para os dois lados. Tanto a tabela SUS ela é defasada para o SUS pagar os hospitais privados que fazem atendimento aos pacientes do SUS, quanto também para o outro lado, para as operadoras ressarcirem o SUS. Não está na hora de mexer nessa tabela SUS, não, hein, deputado?
Naturalmente, acho que esse é o desafio que o Brasil tem. Na verdade, acho que não é só mexer na tabela, acho que nós temos que mexer na própria forma de remunerar o serviço de saúde no Brasil. Eu acho que a maneira com que o serviço no Brasil está organizado, isso vale tanto para o SUS quanto para o serviço privado, em que você paga por item, você paga por serviço, ele muitas vezes ele não remunera serviços de forma adequada, ele acaba estimulando, na verdade, um excesso de prestação de serviço e não a promoção de saúde efetiva do cidadão, porque o hospital precisa prestar, né? Quanto mais serviço ele prestar, mais ele vai receber, enquanto você poderia vincular uma região, você ter, na verdade, premiar quando você é mais resolutivo. Eu acho que nós temos que fazer uma grande discussão sobre a tabela, sobre a forma de remunerar os serviços do Brasil e como, de fato, a partir daí, conseguir segurar os custos da prestação de serviços de saúde no Brasil, que ao longo dos últimos anos tem avançado de forma exponencial e comprometendo cada vez mais tanto a União, mas especialmente estados e municípios no uso das suas receitas para fazer frente ao Sistema Único de Saúde. Lembrando, né, que há 25 anos atrás, quando o SUS foi criado, o governo federal, a União, era responsável por 57% do financiamento do sistema e hoje a União responde por aproximadamente 45% do financiamento do sistema. Quer dizer, essa diferença foi absorvida pelos estados, especialmente pelos municípios.
É, Nós temos aqui um dado, deputado João Paulo, que foi apurado pela nossa produção, de que desde 2001 foram notificados mais de 3 milhões de atendimentos na rede pública a usuários de planos de saúde. Esse valor aí em dinheiro equivaleria a 5 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Como que evitar tanto prejuízo?
Acho que justamente é o que nós queremos discutir hoje na audiência, ou seja, ter um sistema mais eficiente de acompanhamento de quais usuários de planos de saúde estão sendo atendidos, uma forma de facilitar, na verdade, essa própria cobrança, criar um caminho em relação com as operadoras e que elas entendam que elas precisam fazer esse ressarcimento, que isso aconteça sem necessariamente todo esse embate, e também, como eu disse antes, discutir como cobrar e a quem pagar por esse serviço. Ou seja, do ano passado, o ano de 2016, se você olhar a média histórica, foi o ano em que houve o maior lançamento de cobranças e o maior pagamento por parte das operadoras e planos de saúde. E esse ano, 2017, de novo, nós temos um valor muito pequeno sendo cobrado e sendo pago pelas operadoras e planos de saúde no Brasil.
Pois é, agora, o senhor falou a respeito da questão dos municípios, dos estados, que hoje tem mais responsabilidade em relação a essa questão da distribuição dos recursos ou do gasto que se tem com a saúde no país. E o que vem sempre aquela velha reivindicação dos prefeitos, e a gente até, de um certo modo, acaba entendendo muito isso, que os municípios vão ganhando cada vez mais atribuições, mas há uma concentração tributária muito grande na União, no modelo tributário que a gente tem hoje. Essa questão da discussão do Pacto Federativo, que ela afeta todos os setores, no setor de saúde, até por conta do trânsito que existe entre municípios, por exemplo, maiores e menores, que o paciente de um município menor acaba buscando atendimento no outro pela universalização o prefeito, né, a prefeitura tem que atender. É uma discussão importantíssima, né, deputado? Porque nesse momento a saúde é um dos setores mais afetados por essa questão de uma má distribuição do bolo tributário no país, né?
Não há discussão mais importante hoje no Brasil do que a questão do Pacto Federativo. Claro que possivelmente essa discussão que eu imagino é que a gente possa, a partir da eleição do ano que vem, quando vamos ter que repensar o Brasil para o futuro, que se discuta também a questão do Pacto Federativo e que a gente possa cobrar dos candidatos a presidente no próximo ano, que vão se apresentar para a sociedade, que a gente consiga, todos possam incorporar essa revisão do Pacto Federativo. Acho que esse é o papel que o Congresso, a Câmara também tem que fazer, no sentido de poder fazer essa rediscussão. Os municípios estão sendo cada vez mais onerados na prestação de serviço quando o governo federal acaba se afastando dessa prestação. O caso de saúde é o mais emblemático, né? Nesse número que eu falei, você pega hoje, pela Constituição, os municípios terem que aplicar 15% em saúde. Não há município no Brasil que invista menos de 25% em saúde. Alguns estão com 35% do seu orçamento em saúde, enquanto nós não conseguimos fazer com que o governo federal cumpra os 10% previstos na Constituição. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. É preciso rever a tributação. A Câmara está discutindo a nova reforma tributária, e essa reforma tributária tem que passar por uma discussão também de responsabilidades e receitas.
Pois é, esse pagamento que os planos deveriam fazer ao Estado, e Estado aqui eu falo poder público, ele tem que ser feito diretamente ao Ministério da Saúde, ele é feito à Agência Nacional, ele é feito para quem? E como é que funciona essa questão dos municípios? Ele paga para a prefeitura, por exemplo, se foi a prefeitura que prestou o serviço, um hospital municipal, por exemplo, o ressarcimento tem que ser feito, pode ser feito diretamente à prefeitura ou é feito num bolo só ao Ministério? Como é que funciona isso?
Não, ele é feito sempre ao Fundo Nacional de Saúde, né?
Tá.
Que parte do princípio que, como já remunerou pelo atendimento através do Sistema Único de Saúde, então o fundo está se ressarcindo, mas o prestador de serviço não recebe nada além. O problema é aquilo que nós estávamos discutindo antes: a tabela ela não remunera o serviço. Então você acaba a partir daí, você falou muito bem da questão dos serviços de urgência e emergência em acidentes, que compõem também uma parcela importante dos atendimentos prestados, né, a usuários de plano de saúde, porque em emergência, normalmente o serviço público, o SAMU, não pode levar, mesmo que você tenha plano de saúde, o SAMU só pode levar para um hospital da rede pública,
que
depende, né? Uhum. Do Sistema Único de Saúde. Então você tem municípios, por exemplo, ou regiões que estão às margens de rodovias, onde tem um volume maior de acidentes, você acaba onerando esses hospitais e esses municípios com os acidentes, e mesmo que você não, e essas regiões não ganham absolutamente nada mais por isso. Porque aquele atendimento foi pago, de certa forma, pelo Sistema Único de Saúde. Sim, foi pago. Há uma tabela que não remunera o serviço. Ainda mais quando está se falando de serviço de emergência, serviço de politraumatizados, serviços extremamente onerosos. É o que acaba criando um desequilíbrio nessas instituições. Então, uma das discussões que nós queremos fazer hoje, e por isso a presença de um representante do CONAS, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, é de que forma, além de fazer o ressarcimento, de que forma esse ressarcimento, parte dele, também tem que ir ao próprio prestador de serviço. Até para poder estimular o prestador de serviço também, a ser parceiro dessa busca de informações. Né?
É porque senão
hoje
a gente vai...
não ganha nada com isso. Hoje ele não ganha nada.
Senão nós vamos entrar na mesma bola de neve. Quer dizer, mesmo que o sistema único de saúde seja ressarcido, vai para o Fundo Nacional distribui da maneira, quer dizer, que já distribui, mal distribuído para os municípios. Então, o município continua perdendo, né?
Continua perdendo. Por isso que nós queremos fazer a discussão também de como pagar também uma parte desse ressarcimento ao próprio prestador de serviço.
Muito bem, muito bem. Deputado João Paulo Kleinubin, que é do PSD de Santa Catarina, conversando aqui com a gente a respeito desse assunto, portanto, aí da remuneração do reembolso, né? Dos planos de saúde ao Sistema Único de Saúde pelos atendimentos prestados aos clientes dos planos e também a questão das multas. Aliás, eu queria, para a gente encerrar, deputado, se você falasse um pouco a respeito dessas multas, né? As multas que são aplicadas, que muitas vezes não são também pagas, elas também são questionadas na justiça?
Também são questionadas na justiça. Essa é uma outra face também da relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar com os planos de saúde. Há uma série de multas que são aplicadas por não prestação de serviço, por dificultar acesso a serviço, né? Planos que muitas vezes não cumprem com suas regras contratuais. E esses planos, essas operadoras são multadas e também não fazem esse pagamento. Também há um enorme volume de recursos que estão hoje sendo questionados e que não são pagos pelas operadoras, e também é preciso disciplinar e garantir uma forma de que essas operadoras cumpram com aquilo que são as suas obrigações e também façam o pagamento devido das multas e que a gente melhore a prestação de serviço no país.
Muito bem. Deputado João Paulo Kleinubin, muito obrigado por participar aqui do nosso Com a Palavra dessa manhã de quinta-feira. Um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Está aí a participação do deputado João Paulo Kleinubin, que é do PSD de Santa Catarina, conversando aí com a gente. Portanto, vai ser tema de um debate aí hoje essa questão dos planos de saúde, que tem que, óbvio, né, ressarcir o SUS pelos atendimentos prestados. Né? Já ganho bastante, preciso fazer esse ressarcimento aí. Né? É uma coisa importante.